Rádio Câmara apresenta Fator de Risco, uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins.
Olá, no programa de hoje nós vamos voltar a falar sobre os riscos do mau uso da eletricidade. Dentro de casa, por exemplo, a gente usa todos os dias muitos equipamentos que dependem de energia elétrica. Mas será que o nosso relacionamento com os eletrodomésticos acontece de maneira segura? Quem vai tirar nossas dúvidas sobre esse assunto é o nosso convidado de hoje, que é o Dr. Edson Martinho, que é engenheiro eletricista, diretor da Associação Brasileira de Eletricistas, a ABRAEL, e diretor executivo da ABRACOPEL, Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade. Dr. Edson, vamos começar pelo banheiro e um grande consumidor de energia que tem lá, que é o chuveiro elétrico. Muita gente está tomando banho e mexe no chuveiro elétrico para aumentar ou diminuir o calor, né, a intensidade do calor. Qual o risco que isso representa?
Então, o chuveiro ele é um dispositivo de alta potência, normalmente com uma tensão, né, a voltagem alta, em torno de 220 volts, na grande maioria dos casos. E ele existe, a maioria dos chuveiros, ele tem um dispositivo que quando você abre a torneira, ele pressiona e fecha os contatos. Então, enquanto ele estiver com a água aberta, você não deve movimentar, mexer nas temperaturas. Por quê? Porque quando você faz isso, a energia está diretamente ligada a ele, você pode tomar um choque. Então, fazer qualquer modificação de temperatura, desligue a água, desligue o chuveiro, e aí você pode fazer a modificação, porque aí ele está separado, não terá problema nenhum. Nunca faça a modificação com o chuveiro ligado com a torneira aberta.
E, doutor Edson, pode haver uma confusão entre achar que é fácil mudar a temperatura e trocar resistência, então é facílimo. Só que aí o cuidado é outro, né?
Não, aí a coisa muda de figura. A resistência, ela está energizada diretamente. Então, para substituir a resistência, você precisa desligar a energia do chuveiro. Aí você vai lá no teu quadro de juntores ou no teu quadro de fusíveis e desliga ou o disjuntor que é do chuveiro, e normalmente são bipolar, né, porque são dois polos, ou você tira os fusíveis. Ou se você não sabe qual é o disjuntor ou qual é o fusível que alimenta exatamente o chuveiro que você vai trabalhar, você desliga tudo, tira toda a energia, desliga a chave geral, e aí sim você pode trabalhar com ele tranquilamente. Regra correta seria você fazer um teste ou chamar um profissional habilitado para fazer isso, né? Mas eu sei que a maioria das pessoas acabam se metendo aí a profissional, a eletricistas, e acabam fazendo. Então a regra geral é desliga a energia e aí sim você pode substituir a resistência do chuveiro.
Doutor Edson, ainda no banheiro, a gente tem, por exemplo, barbeador elétrico, secador de cabelo, que normalmente estão próximos da água. Quais são os riscos nesse caso?
Não, Alberto, tem riscos muito grandes. Água e energia não combinam, né? Então a gente já tem que... Nós temos que combinar exatamente isso. Água e energia elétrica não se combinam. Então, quando você está num ambiente molhado ou úmido, e nesta condição que você citou, quer dizer, está dentro do banheiro, vai usar um secador, uma chapinha, um barbeador, normalmente as pessoas estão descalças. Então, você tem a situação propícia para um acidente. Você tem a energia elétrica na sua mão, que via de regra os equipamentos não podem oferecer risco, mas eles podem sofrer algum dano. Então, se na movimentação lá, a chapinha, você está mexendo para ir para cá, rompe um fio, esse fio fica exposto, você está movimentando o equipamento, encostou nesse fio, está molhado, está em ambiente úmido, está com os pés no chão, você gerou um potencial muito grande de corrente passando pelo corpo. O que é corrente passando pelo corpo? O choque elétrico. E a intensidade é maior quanto maior essa condição. Se você estiver isolado do chão, se você estiver com condição seca, você vai ter um choque elétrico de uma determinada intensidade. Se você estiver com o pé no chão e úmido, o choque é muito maior. Então a chance de acontecer algum caso até o óbito é muito maior nessa situação. Nesse caso, o que nós recomendamos? Que o ambiente, ou seja, o banheiro, seja protegido por um dispositivo chamado DR, dispositivo diferencial residual, que é um aparelho que é instalado num quadro de distribuição por um profissional habilitado que tenha conhecimento. E esse dispositivo, ele vai fazer o quê? Quando acontecer a possibilidade do choque elétrico, ele vai tirar a energia da tomada, ou seja... Então imagina que você está lá manuseando um secador de cabelo. Aconteceu uma possibilidade de choque, pum, desliga, o teu circuito está desligado e você está protegido. Isso acontece em mais ou menos 15 a 20 milissegundos, que é o tempo suficiente, se nós pararmos para avaliar o coração da gente em torno de 15 a 20 milissegundos num nível de 30 a 40 miliamperes, o ser humano ainda suporta. Então nós temos aí a segurança nesse caso.
E, doutor Edson, no caso, nós estamos falando de umidade, inclusive aquela que está no ar, né? Porque eu digo isso porque a pessoa pode imaginar, não, eu saí do chuveiro, eu me enxuguei, só que esse enxugar não tirou totalmente a umidade, né?
Então, Alberto, o risco, ele é sempre, como eu disse, o choque elétrico, mesmo com você isolado, mesmo com chinelo de borracha, muita gente acha, não, mas eu coloquei o chinelo de borracha, estou protegido. De jeito nenhum. O risco existe. É que com o pé no chão, você tem o potencial muito maior. Mas você tomar um choque, mesmo isolado, mesmo em condição seca, você pode sofrer consequências muito graves. A condição de molhado, mesmo no ambiente, aí como você citou, eu me enxuguei e coloquei um chinelo. Ok, mas o ambiente está úmido, então a condução de energia ali pode ser grande e pode acontecer um acidente muito grave.
Doutor Edson, agora vamos para um outro ambiente da casa, que é a cozinha. Por exemplo, a pessoa resolveu fazer uma economia e botou a mesma tomada para servir para a geladeira e para outros eletrodomésticos. Qual é o risco que existe aí?
Então, a tomada, ela tem uma potência, a tomada de uso geral, que é aquela tomada que é distribuída na casa. Hoje a instalação elétrica, ela é composta de tomadas de uso geral, que são aquelas tomadas que são distribuídas pela casa, onde você pode ligar qualquer equipamento, no caso uma geladeira, um eletrodoméstico qualquer. E você tem as tomadas de uso específico, que normalmente são as tomadas da torneira elétrica, do chuveiro elétrico, e em alguns casos o pessoal utiliza para ar-condicionado e assim por diante, né? A tomada de uso geral, ela tem umas limitações, normalmente são 1000 watts. Quando você liga uma geladeira, você está ligando 200, 300 watts, e você liga um liquidificador, por exemplo, você está falando em mais 100 e poucos watts, 200 e pouco mais 100 e pouco, você está dentro dos 1000 watts tranquilo. Agora, quando você liga uma geladeira, 200, e liga um micro-ondas, 1200, você já ultrapassou a capacidade daquela tomada. Então, nesse caso, você já está colocando em risco a sua instalação elétrica. De que forma? Aquecendo os fios e a tomada. Esse aquecimento, num primeiro momento, pode não parecer nada, mas ele tem duas condições. Ou ele pode iniciar um incêndio, ou ele pode ir danificando os fios ao longo do tempo, que vão perdendo a capacidade de isolação dos fios e, consequentemente, pode gerar um curto-circuito futuro que pode iniciar um princípio de incêndio ou pode danificar o isolamento e te deixar em risco num choque elétrico.
Doutor Edson, eu ouvi dizer uma vez que a gente não deve ligar nada na geladeira, na mesma tomada, porque a geladeira trabalha de forma intermitente e pode provocar dano e, eventualmente, até o início de incêndio no caso de equipamentos. É isso mesmo?
A geladeira, ela fica ligando e desligando e como ela é um motor, né, um equipamento indutivo, toda vez que ela liga, a corrente dela vai lá em cima cerca de 7 vezes. Eu falei em 200, 300 watts, mas isso nós estamos falando em geladeiras simples. Hoje você tem geladeiras aí que dá 800, 900 watts, mais ou menos. Nesta partida, ela vai a 7 vezes essa potência, ou seja, ela vai chegar aí a 3, 4 mil watts. Então, e liga e desliga, liga e desliga, você pode ter problema. Então, tá certo, a geladeira em si, você até poderia ligar provisoriamente, como a gente falou, para um liquidificador, para um uso rápido, mas não é adequado. E é ideal você sempre utilizar uma tomada específica para a geladeira.
Certo, doutor Edson. Vamos a um outro caso na cozinha. A pessoa, vamos dizer, tinha uma geladeira e usava só, eventualmente, alguns eletrodomésticos, por exemplo, um liquidificador. De repente, ela se anima e vai e compra uma lava-louças. E uma cafeteira elétrica e outros aparelhos acabam sendo conectados na tomada. Que cuidado essa pessoa que botou esses equipamentos? Porque ela imagina, por exemplo, que um lava-louça deve ter... Às vezes a pessoa imagina, deve ter um consumo pequeno. E aí o risco também muda, né?
Se pensou que o consumo de uma lava-louça é pequeno, errou redondamente. Porque, na maioria das vezes, a lava-louça tem um sistema de aquecimento e... Pelo menos as lavadoras de louça que eu conheço têm no mínimo uma potência de 1.500 watts. Ou seja, ultrapassando a capacidade de uma tomada de uso geral, que é 1.000 watts. O que nós recomendamos? Comprou uma lavadora de louça? Pede para um profissional fazer uma instalação nova. Nós chamamos de tomada de uso específico. Ele vai calcular a potência da sua máquina de lavar louça, vai puxar um fio específico para o quadro de distribuição, vai colocar um circuito específico com um disjuntor específico e uma tomada específica. Até porque... Se você comprar uma lavadora de louça hoje, ela vai vir com uma tomada com o plug em torno de 4,8 milímetros. Ele não vai entrar na sua tomada. Então, nunca, e mesmo se você, qualquer equipamento que você comprar, isso serve para aquecedor hoje em dia, que está épocas de frio, esses ar-condicionados que são portáteis, ou lavadora de louça, ou cafeteira. Se você comprou um equipamento e já não entra na tomada, não use adaptador. Faça uma instalação específica para ele, porque ele passou dos 1000 watts. E aí você precisa fazer essa instalação. Então, no caso da lavadora de louça, no caso da cafeteira, no caso de aquecedores ou no caso de ar-condicionados portáteis e qualquer outro produto que seja dessa forma, comprou o equipamento, ele veio com um plug que não entra na sua tomada fininha, peça para o teu profissional substituir a tomada, trocar o circuito completo, redimensionar ou peça para fazer um novo especificamente para aquele equipamento.
Doutor Edson, e no caso do ferro de passar roupa, existe algum cuidado especial?
O ferro também é um equipamento de potência alta e hoje em dia você tem equipamentos aí que vão até 1.600, 1.800 watts, então também requer o mesmo cuidado da lava-louça, o mesmo cuidado das cafeteiras, ou seja, você precisa preferencialmente ter uma tomada específica para utilizar ele que suporta a potência. Como normalmente as pessoas acabam ficando 2, 3, 4 horas passando roupa ali, às vezes acumula bastante, você tem uma potência muito grande por um espaço de tempo. Então, nossa recomendação é sempre faça um circuito específico para o teu ferro de passar roupa e quando você estiver utilizando ele, quando você não estiver utilizando, você pode usar para outros equipamentos. Mas quando você for utilizar o ferro de passar roupa, desligue tudo naquela tomada e deixe somente ele ligado.
E doutor Edson, cuidado também com o fio, né? Porque já que o ferro pode eventualmente encostar nesse fio e derreter, né, a proteção, né?
Sempre lembrar que nós estamos lidando com partes quentes, móveis, né? Então, os fios do próprio ferro, você precisa tomar cuidado para não esquentar, porque se você colocar ele, ele vai derreter aquela parte isolante dele e vai expor a parte energizada, né? E também tomar cuidado com as crianças, com todo mundo que estiver em volta ali, que não tem a eletricidade, mas os riscos de cair, de machucar alguém ou de alguém passar por perto, ou um animal, e você mesmo ou alguém se machucar.
Doutor Edson, as pessoas falam às vezes assim, caiu um fusível lá em casa, mas eu fui lá e liguei de novo. O que, que essa queda de fusível pode sinalizar?
Então, todo acionamento de um disjuntor ou queima de fusível, ele representa algo que você ultrapassou. Então, a nossa instalação elétrica tem lá uma tomada, um fio e um protetor. Esse protetor chama-se disjuntor ou fusível. Ele deve estar coordenado. De que forma? A capacidade da tomada tem que estar coordenada com a capacidade do fio, que tem que estar coordenada com o disjuntor ou com o fusível. Se você teve um disjuntor desligado e aconteceu, é porque você ultrapassou a capacidade de alguma forma. Se você chegou lá, se for o caso do disjuntor, você chegou lá, religou ele e nada aconteceu, ok, pode ter sido alguma coisa momentânea, é bom você avaliar e ver o que aconteceu. Se você chegou, ligou ele de novo, ele caiu de novo, você tem problema. Se você trocou o fusível, queimou de novo, você tem problema. Então chame o profissional para identificar qual é o problema e resolver rapidamente. Não tente, como eu já vi em alguns casos, amarrar o disjuntor, prender o pedacinho de fio, colocar um toquinho de madeira para manter, porque nessa condição você vai colocar fogo na sua instalação elétrica.
Doutor Edson, e no caso, por exemplo, a pessoa que vai viajar, o senhor recomenda que desligue na chave geral?
Dependendo da condição da instalação, sempre a gente tem que pensar o seguinte, qualquer equipamento que fique ligado, ele vai consumir energia. Então, você vai viajar por um período relativamente longo e não tem problema nenhum. O ideal é você desligar a chave geral, porque aí você não terá consumo de energia e qualquer problema que possa acontecer numa falha de um equipamento, uma descarga atmosférica ou coisa desse tipo, você tem uma relativa proteção dos seus equipamentos. Se a tua instalação está de acordo com norma, tudo bonitinho, você pode até deixar algumas coisas ligadas, porque aí você vai ter a proteção desses equipamentos instalados.
Doutor Edson, mais um caso. Por exemplo, a pessoa botou a tomada quando construiu a casa num determinado lado da sala, mas depois mudou a disposição dos móveis e aí fez aquela famosa extensão. Passou de um lado para o outro. Aí, para evitar que ela fique aparente, passa por baixo do tapete. Qual o risco que está acontecendo aí?
Então, fio. Todo equipamento ligado, ele vai movimentar elétrons dentro do fio. Esse movimento de elétrons gera calor. Se você, todo fio tem uma capacidade de movimentar esses elétrons, que é chamado de corrente elétrica, e essa capacidade, ela vai gerar um determinado calor. Os fios são preparados para uma determinada capacidade. Se você ultrapassar essa capacidade, ele vai esquentar um pouco mais. Estando num ambiente por exemplo, debaixo de um tapete, que é um material que pode iniciar um incêndio, você pode ter aí um problema muito sério se você ultrapassar a capacidade disso. Também lembrando que embaixo do tapete você tem as pessoas passando por cima, carregando coisa, passando com coisas pesadas, e eles podem ir rompendo ao longo do tempo e aí gerar um curto-circuito. E aí o curto-circuito é uma energia altíssima, com temperatura altíssima, que pode iniciar um incêndio aí.
Ajudado pelo tapete.
Ajudado pelo tapete. O tapete será o agente propagador do incêndio, né?
Tá ótimo. Eu queria agradecer, então, ao Dr. Edson Martinho, que é engenheiro eletricista, diretor da Associação Brasileira de Eletricistas, a ABRAEL, e diretor executivo da Abracopel, que é a Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade. Obrigado, Dr. Edson.
Disponha-se, estamos sempre à disposição.
O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Indalécio Vanderlei e Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão de tema ou comentário sobre o programa de hoje, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico programa Fator de Risco, tudo junto, @gmail.com. Até o nosso próximo encontro.
Fator de Risco, um programa da Rádio Câmara, com dicas para melhorar a sua saúde. Produção e apresentação, Humberto Martins.